Amigo ouvinte, celebrando as alegrias do Natal do nosso Salvador, voltamos ao nosso habitual encontro das segundas-feiras dedicado à Bíblia. Prosseguindo a nossa apresentação dos livros proféticos do Antigo Testamento, hoje nos ocupamos do livro de Amós, obra sagrada que faz parte da coleção que reúne os chamados profetas menores. Amós era pastor em Tecoa, nos limites do deserto de Judá. Alheio às confrarias de profetas, foi escolhido por Javé dentre o seu rebanho e enviado a profetizar a Israel. Após um curto ministério que teve como ambiente principal o santuário cismático de Betel, e que foi exercido provavelmente também em Samaria, foi expulso de Israel e retomou suas ocupações anteriores. Pregou no reinado de Jeroboão II, que reinou de 783 a 743, época gloriosa, humanamente falando, em que o Reino do Norte se estendeu e se enriqueceu, mas na qual o luxo dos grandes insultava a miséria dos oprimidos e na qual o esplendor do culto disfarçava a ausência de uma religião verdadeira. Com a rudeza simples e altiva e com a riqueza de imagens de um homem do campo, Amós condenou, em nome de Deus, a vida corrupta das cidades, as injustiças sociais, a falsa segurança posta em ritos nos quais a alma não se compromete. Javé, soberano Senhor do mundo, que castiga todas as nações, punirá duramente Israel, obrigado por sua eleição a uma justiça moral maior. O dia de Javé, a expressão aparece aí pela primeira vez, será trevas e não luz. Como podemos ver no capítulo 5, versículo 18 e seguintes, a vingança será terrível, capítulo 6, versículo 8 e seguintes, executada por um povo que Deus chama, capítulo 6, versículo 14. Trata-se da Síria, que não é mencionada, mas ocupa o horizonte do profeta. Todavia, Amós abre uma pequena esperança, a perspectiva de uma salvação para a casa de Jacó, para o resto de José. Capítulo 5, versículo 15, primeiro uso profético deste termo. Essa doutrina profunda sobre Deus, Senhor universal e todo-poderoso, defensor da justiça, é expressa com uma segurança absoluta, sempre como se o profeta não dissesse nada de novo. Sua novidade está na força com a qual relembra as exigências do javismo puro. O livro chegou até nós com certa desordem. Em particular, o relato em prosa, contido no capítulo 7, versículos 10 a 17, que separa duas visões, estaria mais bem colocado no fim dos oráculos. Pode-se hesitar sobre a atribuição ao próprio Amós de algumas passagens curtas. As doxologias, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículos 8 e 9, capítulo 9, versículos 5 e 6, talvez tenham sido acrescentadas para a leitura litúrgica. Os curtos oráculos contra Tiro, Edom e Judá parecem datar do exílio. São mais discutidas as passagens, capítulo 9, versículo 8b a 10, e, sobretudo, capítulo 9, versículos 11 a 15. Não há razão séria para suspeitar da primeira dessas passagens, mas é provável que a segunda tenha sido acrescentada. Não se deve argumentar partindo das promessas de salvação que ela contém e que, desde o início, foram um tema da pregação dos profetas, como encontramos no capítulo 5, versículo 15, e no contemporâneo Oséias. Mas o que é dito da cabana arruinada de Davi, da vingança contra Edom, de um retorno e restabelecimento de Israel, supõe a época do exílio e pode ser atribuído, com alguns outros retoques, a uma edição deuteronomista do livro. Em síntese, para concluir, traçando um perfil do profeta e de sua obra, procurando contextualizá-la, podemos afirmar o seguinte, recapitulando. Camponês de alma religiosa, no meio da prosperidade do reino de Jeroboão II, ele pregou ameaças e anunciou castigos. Ele se insurgiu contra as injustiças sociais que devastavam a Samaria, opressão dos pobres e corrupção dos juízes. Insistiu sobre o castigo do Reino do Norte, mas deu a entender que também o Reino de Judá seria punido por sua idolatria. A perspectiva messiânica foi descrita por Amós sob a imagem de uma extraordinária prosperidade agrícola. Amigo ouvinte, por hoje é só. Desejando a você mais uma boa semana que se inicia, a última deste ano, prometemos estar de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, para mais um Momento Bíblico. A você, como sempre, um grande abraço, feliz ano novo e até lá!